dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando a edição 70 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu vou apresentar os meus companheiros aqui de bancada, o Wellington Leal.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aí depois das 24 horas de Daytona, já se preparando para as 500 milhas de Daytona. Por enquanto, né, só o automobilismo americano que começou, até por coisas geográficas, temperaturas tal. E vamos aí que teve muita notícia, a corrida foi muito boa. Vamos fazer, dar nossos pitacos, nossos pontos, nossos destaques do final de semana.
É isso aí. E ele, né, que está aqui novamente conosco, né, nosso membro lá do Rio Grande do Sul, gaúcho da fronteira, tchê, Gustavo Fu.
É isso aí, pessoal. Agora microfone sem zica, tinha dado uma zica agora no final de semana. Mas vamos lá, vamos falar de 24 horas de Daytona e algumas cositas más, não é mesmo, Gimenez?
É isso aí, tem muitas cositas mais, né? Nosso programa segue a todo vapor aqui na edição 70, a gente está muito contente. Mas vamos lá, nossa divulgação, né? Instituto Ingo Hoffmann, né? ingohoffmann.org.br, né? Acesse e dê, né, a chance de uma criança ter mais esperança na luta contra o câncer, hein? Então, não se esqueçam também que o nome Ingo Hoffmann, né? Você tem um H de Hoffmann, você tem dois Fs e dois Ns, né? Para quem só estiver ouvindo, tá? Então, ingohoffmann.org.br, lembrando que o F também é mudo, hein, gente? Não vamos errar o endereço, não, tá? E qualquer coisa, procura lá no Google, Instituto Ingo Hoffmann, né? De qualquer forma, a gente acha. E uma novidade, né? Agora, pelo segundo programa, a gente tem, né, o grupo no WhatsApp, né, funcionando a todo vapor. E com os amigos aí, ouvintes, enviando suas perguntas ou considerações ou mensagens, né, aqui pra gente. Então participe, né, faça parte do grupo, procure lá no Facebook, né, o perfil que sempre está em toda postagem do programa, meu, do Wellington Leal, do Gustavo Full, nos adicione, mande uma mensagem pedindo para fazer parte do grupo, que iremos adicionar o seu número lá e você vai participar com a gente, né? Um grupo muito bacana, né, que a única regra que tem é respeitar a opinião alheia, ninguém é dono da verdade, respeitar os parâmetros que as pessoas têm para comentar. E tá sendo legal, porque tá todo mundo respeitando, né, entendendo que é brincadeira, não levando pro lado de ofensa, que não leva a nada, né, uma frescura besta, tá? Então o grupo tem o objetivo de agregar amizade aí, né, das pessoas. O pessoal do Bandeirada sempre aparece por lá, o Fábio Campos tá por lá também, né, a Babi, né, já andou comentando lá com a gente, né, do Café com Velocidade. Então, tá, então ali é uma comunidade, basicamente, né, o nosso aqui do Fórmula Full, mas é a comunidade de podcasts, entendeu? Se quiser falar, olha, entrou o programa lá do Bandeirada no ar, coloca, não tem problema não, a gente é tudo amigo aqui, estamos tudo jogando no mesmo time, tá certo? Então, com o oferecimento do SEB Tati Coque de Araçatuba, né, e também de toda a rede SEB, Sistema Educacional Brasileiro, que abrange o Brasil inteiro, né, o Pueris Domem do Cande, né, você tem o Dom Bosco, tá, você tem o Coque, tudo, tá, você, é toda a rede SEB, cara, entra aí no site, né, conheça, tá, na nossa postagem vai sair o link lá. Busque uma escola moderna, com sistemas modernos para o seu filho, sistema Grow Up, né, uma revolução no modo de educação com professores 3.0 adaptados à era da tecnologia e da informação, tá bom? Quer saber o que é um professor 3.0? Entra lá no site e se informe. Bom, é isso aí então, né? Vamos começar então, Wellington, falando de uma corrida que foi chata, né, cara? Foi tediosa, meu amigo do céu, o que, que era aquilo, 24 horas de Daytona 2016? Entrou pra história ou não entrou, Wellington Leal?
Olha, entrou pra história e é um clássico. Essa corrida eu acho que, olha, eu acompanho as 24 horas de Daytona faz um tempo, hein? Desde que apareceu o Speed na grade na TV a cabo. A gente que gosta de automobilismo, a gente fica na seca, né? E as 24 horas de Daytona, ela serve como um aperitivo.
Ela, às aperitivo vezes... não, peraí. Aperitivo não.
É, aperitivo.
Onde assim... Tá na seca, era uma cachoeira.
É um prato de entrada bem recheado, bem pesado. Mas eu digo.
Aí sim.
Eu digo que é de entrada porque é a corrida que. Vamos dizer, do campeonato.
Abre as portas
do... E não, e é quando era Grandam, depois virou Tudor, era a corrida que todo mundo acompanhava. Era a maior corrida do campeonato, entendeu? depois diluía nosso interesse. Ah, não, tudo. Ah, quem foi campeão? Às vezes a gente nem não prestava tanta atenção. Só que a 24 horas de Daytona, pela tempo de seca, ela chamava muita atenção da gente. Ah, e os DPs, olha, vou ser sincero, esse é o último ano do DP. Último ano que os DPs estão bem bonitos. E por incrível que pareça, diminuiu a quantidade de DP, porque o carro ficou mais tecnológico, que foi uma necessidade, porque a gente pode até comentar mais pra frente, os GTs Le Mans estavam muito rápidos, entendeu? Se os DPs não incorporassem a tecnologia, eles iam ser ultrapassados pelos GTs Le Mans. E os carros ficaram muito bons, muito bonitos, mas antigamente os DPs eram, vamos dizer assim, controversos na sua beleza e até no seu desempenho. Mas esse ano foi excelente. Esse ano, uma coisa que é muito interessante, que é uma revolução da IMSA, né? A International Motorsport, vamos falar bonitinho, International Motorsports Association.
Saiu, Maui!
Com muita dificuldade. E que é uma empresa que é da NASCAR, né, cara? Mas eles fizeram uma equalização, e é uma equalização, vamos assim, que
fala
é...
Fala de novo, é uma empresa que é da...
NASCAR, dos Friends.
Mais uma vez.
Da NASCAR.
Meu amigo, time que tá ganhando, ganha em todas. Bom, continua aí.
Não, então, mas vamos dizer assim, dava uma impressão, quando era, principalmente quando era separada da América Le Mans, que era o Dr. Panos, dava uma impressão que era a NASCAR dos carros esportes. E quando juntou, todo mundo ficou de pico, falou assim, putz, acabou o carro esporte nos Estados Unidos. Cara, vai ficar só esses DP? E a gente viu, cara, que os caras, eles têm visão, cara. Eles viram que interessa você colocar um Porsche, colocar um Ferrari, colocar um Lamborghini, colocar uns P2 que ganhou essa corrida, inclusive, e fazer uma misturada. São carros bonitos, são carros com performance. E eles colocaram um Roar. Roar é o aquecimento. E nesse aquecimento, o que eles fazem? Eles colocaram uns sensores e eles viram, cara, até os caras que estavam fazendo sandbagging, que é esconder o jogo, deixar o pé levantado. Porque quando você vai fazer equalização, o que você faz? Você não anda tudo, né? Né, Dani? Você esconde. Sim. Um pouquinho. Você esconde, claro. Pra que quando os caras for mexer, fala, putz, esse cara tá dando pouco, não vou tirar nada dele. E eles conseguiram ver toda a telemetria do carro, e eles falaram que eles conseguiram, até juntando as melhores partes de cada curva, de cada setor, que tinha volta, que tinha carro que podia andar um segundo e meio a mais. E eles alteram...
Os P2, né?
Não só os P2, ou até os GT Le Mans e o GT Daytona. Eles estavam fazendo uns boletins, saíam uns 3 boletins de equalização. Mudava a entrada de ar, mudava peso, mudava a aceleração. Eles tiraram quase toda a pressão aerodinâmica possível dos carros. Os flats estavam muito baixos, eles não estavam com muito flat, para deixar os carros muito parecidos. Para você ter, por exemplo, um Porsche com o chassi de ferro e motor traseiro andando junto com o Ford GT, que é de chassi de fibra de carbono e motor traseiro. Que se você deixa os carros limpos, livres assim, é dar um pau federal, entendeu? Os Porsches iam ficar na rabeira. E, cara, foi coisa linda essa corrida. Teve briga o tempo todo. Teve meio da madrugada que tinha 4 carros lado a lado. Você ficava louco de ver aquilo. Entendeu? Ninguém abria, era uma disputa atrás de disputa. O pessoal lembra muito bem do final dos Corvette. Cara, isso aí dos Corvette foi pouco. Foi a noite inteira, cara. Muito bom, bom demais, cara.
É, os GT quase as 24 horas inteiras teve briga.
É, foi demais, nossa, cara. Foi. Dava uma amarelinha, juntava, era meia hora dos caras disputando.
4, 5 carros embolados.
Nossa, não, foi demais.
No final não teve amarelo, né, cara? Só foi na bota mesmo, meu. É. Né? As duas, três horas finais, se eu não me engano, sem amarela nenhuma. Né? Se eu salvo algum engano meu, sabe? Tipo, nossa, o que eu perdi. Mas olha, eu fiquei encantado, né, cara? E o bacana é que a gente assistiu lá no grupo, né, cara, no, do Fórmula Full, né? Todo mundo assistindo junto, empolgado, a gente fazendo brincadeiras, né? Eu querendo achar a gente dormindo, né? E o pessoal também, né, entrando no ritmo da brincadeira e comentando a corrida. A gente não parou um minuto ali naquele dia, né, meu? Então foi muito bacana. É, teve momentos, né, que eu tive que dormir, porque eu tinha que viajar no outro dia cedo. Então eu devo ter perdido metade da corrida, vai. Eu assisti 12 horas das 24. É. Tive que dormir um pouco, né, e trabalhar até meio-dia no domingo, que era a reunião de pais inaugural aqui das aulas. Mas o Wellington também, né, teve um período que ele teve que dar uma descansada, mas deu pra acompanhar bem, né, Wellington?
É, eu tive que estar dormindo que ia trabalhar também. E... mas eu acompanhei, eu dei uma dormida no meio da noite também. Tipo, das 9 da noite até umas 11, aí depois eu aguentei até umas 3, 4 da manhã. Aí mais tarde, lá pela manhã, eu já tava acompanhando tudo. Mas a corrida foi muito boa, cara. Um destaque que a gente pode dar é o Delta Wing, com a Caterine Legg, que dominou o começo da corrida. Foi, olha, ela teve uma hora que ela escalou o pelotão ali. Ela passou DP, ela tava em quinto, ela passou todo mundo e foi primeiro.
Tava endiabrado.
Não, tava coisa de louco. Ela tava muito bem. Eu só acho que o grupo que ela tava ali no dividindo o carro, os pilotos não eram da categoria dela, cara. Tanto que o acidente que ela bateu no... que não foi nem ela, foi outro piloto que bateu num carro da classe de protótipos, que é os Orecas, né? Os Challenger. Protótipo Challenger. A equipe avisou ele, falou: olha, bandeira amarela, o carro tá no meio da pista, vai com cuidado. Era a curva 1, que é a curva em declínio, que o cara vem de 300 por hora. Ele veio travado e bateu no meio do carro e acabou com o carro.
Né? Não, cara, demais mesmo. E o Ford EcoBoost também, né, cara? Um carro.
Não, maravilhoso,
começando,
maravilhoso. Né?
Sua trajetória.
Recém saído do forno.
Sim, eu acho que foi bem o carro, viu, cara?
É,
apesar dos problemas lá, tudo, acabaram pra trás a classificação, mas tanto 67, né, quanto 66, se não me engano, é esses os números?
Isso.
Vieram bem na balada, né, Wellington? Eu tô sem as posições aqui, que deu um tilt aqui no computador.
Não.
O Wellington, qualquer coisa, confirma pra mim.
É, o Ford, ele... O triste dele, cara, que infelizmente na primeira meia hora os dois carros já estavam com problema, cara.
Isso mesmo com todo o desenvolvimento que foi feito em cima e tal, isso aí de certa forma foi um pouco decepcionante. Mas o desempenho dos carros foi.
Não,
o desempenho foi
excelente. E um ponto positivo que a gente pode dizer desses Fords, que os problemas deles não foram o motor. Que o motor era turbo. Ele foi problema assim, de suspensão, foi freio, foi caixa de câmbio.
Tá tudo pacote novo, né, meu? Tem que ir desenvolvendo. Por mais que você testa, na hora que vai pra pista mesmo, 24 horas, é outro papo. Mas começaram muito bem, cara. Me encantei muito. O design, a beleza, o desenho, a pintura, sabe? Até o piloto era bonito, cara. Fiquei apaixonado.
Não.
Muito bem.
Fora esse detalhe que o Dani gostou, os dois GT, o Ford GT, ele ficou em 31 na geral, em sétimo colocado o 66, ficou em sétimo na classificação do GT Le Mans e 31º no geral, 46 voltas atrás do líder. O segundo... ficou nono no GTNM e 40, em 40º na geral, 176 voltas atrás. Mas os dois terminaram correndo. Não terminaram na garagem, não.
Né? E isso que foi importante, né, cara? Esse carrinho vai incomodar ainda esse ano, hein?
Vai. Tá.
Olha que eu tô te falando.
E vai estar em Le Mans, cara. Vai estar em Le Mans, vai ser uma festa.
Nossa, essa daí a gente tem que conseguir fazer as 24 horas, hein, Wellington?
Ah, essa daí eu já tô ajeitando.
E ela termina de manhã, cara. Terminou de manhã, vai pra cama, meu. Bate um sono, né? No outro dia você tá pronto pra trabalhar, cara.
Não, isso aí vai ver. Eu já vou mexer na minha folga já.
Eu já vou avisar aqui em casa. Já vou comprar passaporte pra cinema, pra shopping, pra mulher. Eu acho que eu vou mandar minha mulher lá pra casa da minha sogra, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sabe? Aí eu fico aqui em Araçatuba, São Paulo. Só com a casa só pra mim, só.
Exatamente.
É, a minha noção de farra é cerveja, televisão ligada e vai corrida.
Tá? Não, não. Le Mans é coisa linda.
Não, se eu queria assistir muito essa prova em Le Mans ou Daytona, cara, ou as duas, né, meu? O que, que eu não faria pra ver isso? Eu, normalmente, quando eu vou no GP, ou assistindo ou trabalhando, eu termino um caco, meu. Eu me arrebento inteiro. Eu ando aquilo o dia inteiro, eu pego sol, eu esqueço de passar protetor solar, eu fico vermelho que nem um pimentão. Em Campo Grande, o Piquet me viu lá, virou e falou assim, ó, olha, aquele cara do filme Tomates Assassinos lá. Eu falei, por quê? Redondo e vermelho, você quer o quê?
Mas assim, eu te digo uma coisa, numa corrida de 24 horas...
Ou de 12... Ou eu, Gustavo?
Uma corrida de 24 horas ou de 12 horas, na verdade, 12 horas se encaixa mais nesse esquema, mas que eu já fiz, eu já participei de uma corrida, na verdade, cobri, né, tirei fotos para um site de Curitiba... E a prova de que vira à noite, assim, tu sente menos, eu acho, por causa do fator do sol. Tu pega um sol um pouco mais fraco, e quando vai estar estourando mesmo o sol, já é meio-dia, né? Então, tu fica. Eu te dizer assim, ó, é quase que a mesma coisa que tu pegar um dia inteiro de sol na cabeça, assim. Então, se equivale um pouco as coisas.
Sim, você sabe que eu já aprontei, cara, quem tem gasolina na veia mesmo, não tem jeito, né, cara? Quando eu era garoto, cara, e eu já era louco pro automobilismo, né, meu, desde muito pequenininho, né, cara, e lá com meus 10, 12 anos eu organizei uma corrida na minha vila, vai vendo, uma vila bem de quebrada lá em Bauru, quase no fim da cidade, peguei uma quadra inteira da vila que tinha sido asfaltada, falei, ó, no domingo aí a gente vai fazer 12 horas de Bauru. De bicicleta.
Nossa.
Eu queria organizar uma corrida de 12 horas de bicicleta com a molecada, cara. Vai vendo isso.
Não era corrida, era Tour de France, Tour de Bauru.
Não. Tinha 15 moleques, cara, escrito. 15 moleques, meu. Paramos a vila pra ver essa corrida aí.
Meu Deus.
Eu só sei que com 3 horas de corrida já tinha
entrado. 15 loucos que entraram aceitando a ideia do.
Tudo. Compramos troféu e tudo. Nossa. Entendeu? Eu, com meia hora, já tava vomitando na calçada. O que Jesus. Correu mais correu 6 horas, cara. Foi o que ganhou a prova.
6
o
horas?
3.
3? Nossa, mas o moleque aguentou, hein, mano.
Meu, foi cancelado por problemas técnicos da corrida.
Dando volta no quarteirão, cara. Vai vendo só. Você descia a rua, ia com tudo, voltava pro outro lado, sabe? E naquela época as vilas não tinham tanto trânsito, né? Anos 80 pros anos 90, né, cara? Não era todo mundo que tinha carro assim no Brasil, não era essa loucura de hoje, né? E, meu Deus do céu, cara, olha só que é um carinha que tem gasolina na veia desde pequeno. Organizamos isso.
Não é gasolina na veia, não. É titica de galinha na cabeça, cara.
Eu tô pensando em fazer uma com a minha filha, que tem 5 anos. Falou, ó, faz uma 12 horas correndo em volta da casa. Energia que ela tem, impressionante.
Ai, ai, só o Daniel mesmo. Mas então, voltando à Daytona, cara.
Daytona?
Bom, eu acho assim, cara, que comparando o Daytona com o Le Mans, o legal de Daytona é que lá do alto teve até uma imagem ali onde ficam os spotters da NASCAR, aqueles caras que ficam olhando a pista toda. Cara, dá pra ver a pista o tempo todo, cara. Dá pra ver a parte do infield ali, dá pra ver a parte da inclinada, dá pra você acompanhar a corrida completa, ver todos os. Onde você estiver olhando, dá pra acompanhar o carro. Quase que nem a gente consegue na Interlagos.
Por que não dá pra estar num trailer ali tomando cerveja?
Um trailer também é muito bom ali, de você estar num trailer, você descansa, você faz um churrasco. Teve até a imagem de uma família brincando lá com um brinquedo que chama tirar madeirinha, assim. Não tava nem aí pra corrida, mas é isso aí, cara. Você leva a família, mostra se quer ver a corrida, aí deixa o pessoal fazer um churrasco, toma uma cerveja. Porque, humanamente, pra você acompanhar toda a corrida, é só em casa, cara. E coisa de maluco também, né? Que a gente...
Eu sou doente o suficiente pra ficar o tempo inteiro no box andando de um lado pro outro e procurando coisa.
Somos dois.
Você vê a imagem assim dos mecânicos lá na cadeirinha, você pensa, nem os mecânicos tão preocupados em ver a corrida, eles estão preocupados a hora que vai chegar o carro e eles têm que fazer alguma coisa.
Não precisa ir longe, cara. Em 2014, no WEC, eu cheguei sexta-feira, quase de madrugada, em Interlagos. Fiquei sexta, sábado, domingo. Eu tava com a credencial, né? Falei, agora eu vou entrevistar até Deus aqui, né? E pergunta pro Vinícius Afonso, a hora que ele foi me achar com 3 horas de corrida no domingo. Caído, desmaiado lá.
Então, cara.
Sem dormir, quase.
Queira assim, queira não, às vezes você tem que dosar a sua energia, né, cara?
É, se eu tivesse chegado no sábado, eu tinha visto a prova inteira. Eu vi 3 horas, começou a dar insolação, tombei, só isso.
É. Não, eu também dei uma. Eu também, ó, eu vou admitir, eu na arquibancada do WEC, você tava na sala de imprensa. Eu tava na arquibancada lá e eu dormia também, cara. Não teve como, teve que dar uma cochilada.
É, eu consegui, eu observei, né? A gente tava na sala de imprensa, dá pra ver a arquibancada. Eu olhei assim e falei, nossa, o boneco da Michelin, lá, o Bibedum deitou lá. Ah, não, é o Wellington.
Não, eu tava dormindo lá com o amigo Eilor lá, que inclusive ele até participou do Café com Velocidade, também viu as 24 horas quase todinha via internet. Uma hora eu tava lá com ele lá, eu dormi, o pessoal achou que eu tava passando mal. Aí tava chamando até os paramédicos lá, ô, tem um cara caído ali.
É, o Weber trombou nele na hora da batida. Não foi na Ferrari.
Aí o paramédico olhou e falou assim: ih, vou ter que chamar um guincho aqui, o guindaste, pra tirar esse cara daqui.
Pega o guincho da corrida aí. É. Tira o carro do Weber, leva o gordinho. Outra coisa também, né? Voltando a Daytona aí. É, durante a prova, né, cara, que a gente tava aí acompanhando aí, né, principalmente na parte da noite, né? Você vê que a concentração, né, meu, dos pilotos, mesmo que estão fora da corrida, eles ficam ligados, né, meu? É quase impossível descansar nesse ritmo, né?
Não, com certeza.
É, muito envolvimento, né?
O cara tira umas 2 horinhas, só 3, dá uma dormidinha, mas adrenalina ligada, cara.
Não é, tem gente que nem dorme, eu sei de piloto que não dorme.
Tem piloto que não consegue dormir, né?
Não, se fosse 12 horas, pô, vai dormir no quinto dos infernos, né? 12 horas não precisa, mas 24 horas é de arrebentar, né, meu? E outra coisinha também, cara, só confirmando aí, o Delta Wing parece que vai ser aposentado agora, né?
É, o Delta Wing, ele é um carro, vamos dizer assim, que ele não entra em categoria nenhuma. Ele é muito leve, ele é praticamente mais leve que um Fórmula 1, o motor dele é muito, muito pequeno, e até os pneus da frente parecem pneu de bicicleta. Então é um carro que ele não encaixa, ele não encaixa em categoria. Eles tentaram equalizar no motor com os P2, mesmo assim ele conseguia se...
É, ele foi inscrito como P2, né?
É, ele conseguia ainda se destacar um pouco, porque ainda ele ficava mais leve ainda, uma direção mais agressiva, ele conseguia tirar um pouco mais de velocidade... E é um carro que não dá pra você encaixar ele assim. E ele vai ser aposentado. Ele é um carro que apareceu pra ser um dos projetos pra Fórmula Indy. Todo mundo achou que no projeto já era uma loucura aquele carro. Quando fizeram o carro, desenvolveram. Depois a Nissan pegou ele, levou pra Le Mans. Inclusive o Nakajima acabou com o carro, bateu com o carro. Mas é, foi uma fase, né, cara? É um projeto. E se eu não me engano, cara, é do mesmo projeto do cara que fez o GTR que colocaram na lata do lixo lá da Nissan, viu?
Esse cara tá. Daqui a pouco ele vai fazer o quê? Bicicleta?
Não, mas ó, o Delta Wing é projeto americano.
É, não, mas o projetista é americano.
Ah, tá. Ô, Gustavo, só fazer uma colocação aqui. Né, o Delta Wing ali no caso em Le Mans, não é que o Nakajima estava pilotando ele, viu? Que o Orko Wellington falou, ele bateu, dá a impressão que ele estava no comando do carro. O Nakajima estava no Toyota, né? Que parecia aquela barca lá, né? Jogou o Delta Wing lá para fora da pista, tal, né? Mas foi sem querer, foi um atrapalhado do japonês. E na época eu não lembro o nome do piloto, né? Mas ele tentou consertar o carro com o auxílio dos mecânicos lá na grade e dava uma ferramenta para ele. Ele foi muito aplaudido, né, cara, em Le Mans aquele ano.
É, e tanto que até o pessoal da Toyota foi no box da Nissan pedir desculpa.
Sim.
E era um japonês também, né?
Era um japonês também.
E você vê que que essa pintura dele, né, a bandeira dos Estados Unidos, né, cara, e fez bonito, né, não fez feio não, despediu em alto estilo, né, vai virar aí uma peça para museu, um projeto de referência para futuros estudos, né, mas assim, eu só fico chateado que quando ele começou a andar ele vai aposentar, entendeu? Só isso, né, começou a andar bem.
É, que ele tinha um problema de confiabilidade, ele é um carro tão único que ele tem um, em certas pistas ele andava muito mal, e outras pistas ele andava muito bem, e ele pegou, andou muito bem em Daytona, olha, foi, parecia que o carro foi feito para andar em Daytona, incrível, foi muito bem.
É. E agora, cara, vamos falar aí dos vencedores, né?
É.
O Derane, então, Barrichello em segundo, cara.
Teve um momento na corrida, cara, que dos quatro primeiros dos DPs, junto com os P2, dos quatro carros, três tinha brasileiro para ganhar, cara.
Sim, a corrida toda os brasileiros estavam bem para ganhar, né? Inclusive desde o início, né, que deu a largada lá, o Derane e o Negri disputando a primeira posição, hein? E Oswaldo Negri, né, que deu uma entrevista pra gente aqui no programa 42, baixem aí, vão nos arquivos, ouçam, que é muito bom, uma hora de entrevista com o Negri, cara super simpático, super do bem, e ele falou, né, cara, vamos estar aí ano que vem comentando a vitória, né, ia estar aqui com a gente. Infelizmente o carro não aguentou, né, Wellington?
É, o motor Honda não aguentou, e ele estava liderando, estava muito bem na corrida, e o motor abriu o bico e não teve mais chance, não tinha conserto e foi abandono direto. Uma coisa também engraçada que aconteceu foi um incidente entre o 2 da Tequila Patron e o carro da equipe do Negri,
o 60
da Michael Schenck, que eles se encontraram ali na Buzz Stop. Tava o John Peel e acho que, se eu não me engano, era o Van Overbrick. Que o Overbrick tava na frente, freando numa relargada. O John Peel não calculou muito bem a frenagem e acertou a traseira encheu a traseira do 2. Mas ainda bem, não aconteceu grandes problemas. Os dois carros continuaram, mas não foi isso que causou o abandono do Negri, que estava muito bem na corrida, vale a pena repetir.
É, e é até um pouco frustrante, né, Gustavo? Porque o Negri, cara, ele saiu do carro agradecendo o apoio da família, a equipe, e não é uma equipe rica, né, meu? E estão com um carro espertinho, né, cara?
É, tá muito na mão aí, eles estão com um setup na mão do carro, né, pelo desempenho só que dessa prova de início, desde do Roar ali, que eles conseguiram resultados muito bons, eu ponho minhas fichas neles aí também para as demais etapas aí, que realmente já é o terceiro ano com esse carro aí, e eles, eu acho que agora estão... Um bom assim, know-how desse chassi aí, que o chassi é fantástico. O próprio Negri aí se desmancha em elogios aí com esse chassi, que realmente era tudo que ele esperava do carro. É esse chassi da Ligier aí.
É. E outra coisa que é interessante também, o Wellington, a gente destacar a participação do Barrichello, né, cara? Que no programa passado, edição 69, nós estávamos no ar quando chegou a notícia, né? Que ele iria disputar as 24 horas de Daytona, né, cara? Ou seja, quase na véspera dos primeiros treinos, meu. Entrou, meio que conheceu ali o carro, com um banco mal ainda, né? Não ficou tão confortável para ele, né? Porque não deu tempo de fazer a medida direito, né? Foi pra pista, cara, e chegou em segundo lugar ainda, cara.
É, o Barrichello foi chamado em cima da hora porque um dos irmãos Taylor, se eu não me engano, o James Taylor, ele tava com problema
Jordan.
Jordan Taylor, é verdade. Ele estava com um problema na garganta e ele não estava muito recuperado, então eles não tinham confiança de ele poder fazer um stint maior. Mas ele conseguiu até andar bem, conseguiu até fazer um stint bom, e o Barrichello não andou tanto, mas a equipe estava muito bem, era o melhor DP na pista, melhor que o do Christian Fittipaldi, que é a... como que é o nome? Action... Bom...
Cara, é aquele
lembro também.
Mustang lá.
Né? É, o Mustang da Action Express Racing, que inclusive foi o campeão do ano passado. Era um carro muito com muita confiabilidade. Ano passado eles conseguiram terminar todas as voltas, menos uma. E esse ano, por incrível que pareça, o carro nas 500, nas 24 horas de Daytona, deu problema no cardan traseiro direito. Mas o 10 estava muito bem, que era o Wayne Taylor Racing, com Barrichello. No final, que estava ensaiando uma disputa com dois do Pipo Derani, acabou tendo uns problemas de fumaça dentro do carro, né? O carro começou a fumaçar, começou a parecer que ia dar um problema. Inclusive, o Marcos Angelelli, que fez a última parte, ele acabou indo para o hospital para observação, porque a fumaça meio que intoxicou ele, cara. Mas já foi liberado, já tá tudo bem pra ele. Mas é isso aí, cara. O Barrichello foi muito bem. Ia ser muito bom pra ele se ele vencesse. Inclusive, eu tava até tava num dilema. Se a gente torcia pro Barrichello e ele vencesse, ia ter uma divulgação maior. Ou o Derani, né? Porque ele é um piloto aí jovem, brasileiro, que pelo jeito abraçou os carros de esportes e vai ter um futuro muito bom pela frente.
Sim, Barrichello, desde quando ele se aposentou da Fórmula 1, cara, assim, se aposentou, foi forçado a se aposentar, ele devia ter parado com aquele negócio de ficar querendo voltar pra Fórmula 1, que não deu em nada, e devia ter focado nos protótipos aí na América, cara, ou na Europa, que seja, ele teria muito mais sucesso, viu?
É, e seria um nome muito bom pra categoria, né, o Gustavo?
Sim, e ele tem um poder, uma facilidade de adaptação para carros diferentes, que facilitaria muito, até porque alguns carros desses aí tem um desempenho um pouco mais próximos aí com carros como Fórmula 1 e tal. Se ele pegasse um protótipo, um P2, por exemplo, para ele ia ser assim, saído da Fórmula 1, considerando essa possibilidade, seria quase como não mudar de chassi, né? E ele tem uma facilidade muito grande de adaptação. Eu acredito que ele se daria muito bem também,
né?
Mas sobre o caso ali da Taylor Racing ali e da equipe do Fittipaldi, eu acredito que se não tivesse aquele problema do cardan, o Fittipaldi, eu acredito que eles iam conseguir esse segundo lugar aí, e aí a gente ia ter a trinquinha ali brasileira aparecendo no pódio. Porque antes de parar, eles estavam em segundo lugar, se não me engano.
É, realmente, né, cara? Tava sendo uma corrida... na largada eu vi aqueles dois brasileiros em primeiro e segundo, eu falei, meu, se não acontecer nada vai dar Brasil aqui hoje. E deu, né? E o Christian foi quarto, né, cara? Eles tiveram um problema, né? Tiveram que trocar lá. Qual que foi a peça que quebrou mesmo, Elton? Me falhou a memória.
Foi o eixo traseiro direito.
É, eu ia falar o freio, cara. Ainda bem que você tá com a resposta aí.
O freio que
em 10 minutos trocaram, né?
Não, rapidinho. Ali é papum.
Perdeu só 5 voltas.
Só 5 voltas. Um problema de freio foi com o do 02 da Ganassi, que tinha o Tony Ganahan, que tava sendo pilotado pelo Kyle Larson, que ele perdeu o freio e bateu de chapa na barreira de pneus e aí foi garagem do carro direto.
É, esse foi o freio. Pena que o bom baiano não conseguiu terminar a prova.
E freio traseiro ainda pra ajudar.
É, né? Perigoso.
Não, pra caramba. E você vê, cara, o Christian Fittipaldi tá sempre renascendo, né, meu? Quando você pensa que ele tava terminado na Fórmula 1, ele reaparece na Indy.
Você
pensa que ele acabou pra Indy, ele reaparece aí nos protótipos, né?
Depois... O Christian, ele já tá nos protótipos já faz um tempo, cara.
Não, já foi pra NASCAR.
Ele pilotou, ele estava pilotando para Andretti Racing quando ele estava andando com Honda, e ele se encaixou muito bem nessa de carros de esporte, se deu bem, conseguiu uma boa. Ele, vamos dizer assim, ele é um dos nomes da categoria mesmo, cara. E tá muito
bicampeão,
bem. Bicampeão,
pô. Bicampeão, é. Tanto de Daytona, que ele ganhou a primeira em 2004, né? Quanto do campeonato.
É, ele tá muito bem na América lá. Em alguns nomes, tomara que ele também consiga o Le Mans, consiga se encaixar bem aí, porque os DPs já se foram. Esse é o último ano do Daytona Prototype. E tá vindo um renascimento aí da WeatherTech. Muito legal, muito legal.
É, sobre esse esquema do renascimento, só para dar uma pincelada, os DP, na verdade, eles ficaram muito para trás no tempo, na questão de segurança e tecnologia, né? Até lembrando que o Negri falou na entrevista que a gente fez, que estava começando a ficar muito perigoso, porque estava assim, avançando muito na questão de potência, né? Aumento de potência, e não estava conseguindo acompanhar a segurança, né? Estava ficando perigoso realmente a velocidade que eles estão alcançando e a capacidade de absorção de impacto do carro. Então, por isso que vai ficar para trás aí.
E aí, para você ver que o carro ainda está forçando a potência e o GT Le Mans andando junto, né, cara?
E outra coisa, cara, que eu queria perguntar para vocês aí, né? Agora vamos lá pro uma última consideração apenas pro Derani, né, cara? Que carreira esse menino vai ter para frente aí agora? Eu lembro que o jornalista na estadunidense perguntou para ele se ele sabia o que ele tinha acabado de fazer, né? Você precisa ter a dimensão do que é essa prova. Realmente, ela só está abaixo das 24 horas de Le Mans por causa de uma questão de tradição, porque prova por prova é tão difícil quanto, apesar de Daytona ser um circuito aparentemente mais simples, mas não perdoa erro, meu amigo, né? E a durabilidade tem que ser tão grande quanto do carro. E realmente, Derani, aí, parabéns, meu, sabe? A gente vibrou bastante aqui. Mas também tivemos o Daniel Serra, né, lá na Ferrari, né, Wellington? Foi sétimo que ele terminou, se não me engano, cara.
Foi sétimo. Só antes de falar do Serra, vamos lembrar que foi estreia do Derani em Daytona. Ele foi contratado pela equipe, a equipe foi buscar ele na equipe de P2 na Europa, que ele tinha já uma experiência com o Ligier. E desde o Roar ele tava ditando o ritmo. Entendeu? Olha, o Derani tá com a moral alta. O Daniel Serra tava com a Ferrari nova e ele conseguiu ter um pouquinho no meio da noite andar bem e tal, mas não conseguiu nenhum muito destaque. A Ferrari é um carro novo, aparentemente eles vão ter que melhorar um pouquinho o desenvolvimento. E o Serra sempre tá aí, né? Ele sempre consegue participar das 24 horas de Daytona, mas dessa vez não conseguiu um resultado muito expressivo, não.
É isso aí, cara. Agora, Wellington, vou pedir para você passar, né, o resultado da corrida aí, né, que eu continuo aqui naquele problema de configuração aí, não sei se é flash, o que, que não tá abrindo a classificação aqui para mim, né?
Não, fica tranquilo que eu passo aqui.
Tá, passa o vencedor, né, de cada categoria, né, o nome aí dos quartetos, né, ou trios, que seja pra gente, por favor. Cada categoria pra gente aí. Só o vencedor, né? Segundo, terceiro, só se tiver algum destaque, por exemplo, na GT lá, que a gente já vai falar dela, deixa a GT guardada.
Isso.
Dá os vencedores aí, depois falamos da GT.
Bom, na classe de prototype, né, o vencedor foi a equipe do Tequila
Patron.
Vamos falar o nome bonitinho aqui da equipe. Tequila Patron ESM, que é lá com o Scott Sharp, o Brown, o Van Overbrick e o Derani, que vale lembrar também, foi primeira vitória de um chassi francês, primeira vitória do motor Honda, foi muito boa, com 736 voltas, em 24 horas, 34 segundos, 607 milésimos. A melhor volta foi 1:39.192. E segundo colocado foi a equipe Konica Minolta Corvette for Wayne Taylor Racing, com o Rick Taylor, Jordan Taylor, Max Angelelli e Rubens Barrichello, também com 736 voltas, 26 segundos atrás, com Chevrolet Corvette DP. E o terceiro colocado foi o outro Corvette GT, número 90, com Danzel Gussens e Ryan Hunter Ray. E tem que até buscar aqui, porque...
É, Ryan Diel, Ryan Diel, Marcos e
o Ryan Ray. Ray, eu pensei que tinha um quarto. Foi o Visit Florida Racing, com Corvette DP. É isso aí, Dani. Foi esses três.
Tá.
E na GTLM foi o Corvette, da equipe oficial da Chevrolet, com Oliver Gavin, o Tommy Milner e Marcel Fassler. Depois a GTD foi Potter, Andy Lally, Seafried e o Hast com o Audi, o Audi R8. E a Prototype Challenger foi o Tommy, o outro Milner aqui, o meu Deus do céu, Goikberg Simpson. E
o Quill, mais um. É Cole.
Mais...
Coque.
Sempre
da Oreca. Da, um protótipo Oreca.
É, o.
Não.
Diga, Dan.
Não, né? nem pro Gustavo ficar assim, por ler esses nomes, foi o que o Sérgio Lago tava falando durante a prova, gente. Peraí. Aí é muita frescurinha pra perfeição, porque são pessoas de várias nacionalidades, são vários sotaques diferentes, ninguém fala todos esses nomes direitinho, não.
Não, entendeu? É o mundo inteiro, né, cara?
Não, vamos falar aí, Kupsa, né, mas o restante do mundo...
É muito escandinavo, né, aí é complica também, né?
Não, nossa. E se a gente for falar o nome de tudo pelo sotaque, a gente não fala Paris, a gente vai falar Paris.
Né? Entendeu? É, a Porsche não é Porsche, é Porsche, né?
É... Aí vira nome. Aí ninguém vai entender nada, vai ser uma beleza.
É, melhor Porsche mesmo. É, mais masco no negócio. Seguinte, agora vamos falar dessa chegada aí dos Corvette. Cara, foi pro meu Facebook, vai aqui pra postagem do programa. Que chegada foi aquela? Depois de 24 horas de corrida, a mesma equipe de fábrica da Chevrolet, tá de parabéns, liberou os caras pra brigar. Normalmente no tobolismo dos Estados Unidos, normalmente é assim, Gustavo. E assim, cara, o Vinícius Afonso, ele tinha pego o celular pra mandar alguma mensagem pra falar da vitória do Derani, né? Nisso a câmera corta pra chegada dos Corvette. Então ele começou a gravar, ele gravou só uns 4 segundos. Ele tá gravando, aí ele percebe na televisão que tá se passando. Olha só aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês a mensagem que ele mandou durante, né, a prova aqui, ó. Escuta só.
Ele racha, olha o final. Olha os Corvette. Olha os Corvette.
Olha a alegria. Vou colocar de novo. Não, a gente tem que ouvir de novo isso aqui. Isso aqui foi mítica, como diz o Eric. O Vinícius Afonso, do Bandeirada. É só isso aqui. Ele foi falar, olha, parabéns, vitória do Derani. Olha o que saiu.
Ele racha, olha o final. Olha os Corvette. Olha os Corvette.
É.
Não, e não foi só o final, né, Dani? Foi várias voltas, se não me engano, foi quase 10 voltas que os dois Corvettes estavam disputando. Teve uma hora que ele passou por fora na curva 1, só que aí espalhou, retomou o lugar. Foi uma disputa muito honesta.
Não, mas a surpresa limpa do Vinícius foi porque pouco tempo antes tinha aberto e colocado um retardatário entre eles, né? E aí o Gavi tentou de novo, cara. Então foi assim, cara. O Gavi venceu, né? Foi espetacular.
Foi o Garcia.
Senhor Garcia chegou a ultrapassar, colocar de lado. Parabéns pela batalha. Eu tenho esse corpetinho amarelinho aqui na minha estante, viu? Eu comprei da Hot Wheels, viu, cara?
Eu vou te dizer, e parabéns. O Gavan, que foi o cara que ganhou, né? O Gavin, sei lá eu. Mas tem que dar os parabéns pro Garcia, porque no final da corrida o cara conseguir não bater no cara da frente, sabendo que tava mais rápido, tem que dar os parabéns pra esse cara aí também.
É, porque também, né, carros iguais, a performance é muito semelhante, né, cara?
É, tá mais rápido
A diferença é que o Garcia tava com o pneu zeradinho. Ele tinha parado, sei lá, algumas... 10 voltas antes, aliás, 10, 15 voltas antes do final, e o Gavin ali não parou.
É, faz alguma diferença, né? Mas tentou, né? Isso que valeu a pena. Se não tem um Garcia ali, não tinha o Vinícius berrando aqui no WhatsApp.
Ah, com certeza.
Não, e ele tava prestando atenção porque a disputa da GTD também foi muito boa.
Não, todas, não tem o que falar.
O Porsche, né? o R8 tava perdendo muita, muita performance. O René Rast estava perdendo muita performance no final. E o grande carro da GTD, que não foi pro pódio, mas era o carro da GTD que estava mais rápido, que era os Lamborghini Huracan, estava muito bem e ia ganhar a corrida. Porém, acabou a gasolina.
No final.
Era do Ricardo de Villa aquele carro lá, o projeto?
Pois é.
É, ele tava dando apoio mesmo.
Né, tem mais um brasileiro aí, entendeu? E os caras deram muito destaque na transmissão, né? A Fox também, vamos dar os parabéns aí, né? Eu ainda acho assim, graças a Deus passaram aí 6 horas de prova, eu acho, né? Até um pouquinho mais. Mas, poxa, não, cara, vamos chorar um pouco mais. Não, mas vamos chorar, para ficar mostrando de madrugada, meu, porque fica aquele WWE Hall lá, aqueles loucos lá fazendo aquela dança coreografada, né? Aqueles gorila lá, sabe? Aqueles cara barbudo, ridículo, né? Meu, sabe? Passa de madrugada a corrida, cara. Vamos mandar aí tweet, vamos falar pra Fox. Quem sabe ano que vem ela passa inteira essa prova aí, cara, tá?
E falar também que foi excelente a categoria colocou uma transmissão em HD pro mundo inteiro, disponibilizado no site.
Sim,
com narração. Não deixou ninguém na mão, quem tinha internet conseguiu assistir, entendeu?
Não, e eu digo mais, no aplicativo é pra dummies. Que é, tu abre o aplicativo e já pula na tela ali. Evento ao vivo, vire seu aparelho e tal.
Não, sensacional.
Foi muito sensacional.
Os caras estão de parabéns. Então, parabéns.
Parabéns mesmo. Não deixaram ninguém na mão até o final. Eu, inclusive, vi o final trabalhando.
Não, eu te digo mais. Eles oferecem de graça para o público o que muitas outras categorias oferecem pagando. Aliás, cobrando.
Verdade.
Sim. Sim. Sem dizer a interação com os pilotos, pegar o autógrafo, aquela coisa bacana que o Wellington viu no EC, né, cara? Que lindo, né, meu? Você saiu com o autógrafo do piloto, sabe? Você vai lá, tá na tua frente, não é nenhum bicho, não é nenhuma, sabe, coisa de outro planeta, né? Porque a Fórmula 1, nossa, né? Você fica procurando tá nave-mãe, né? De onde que desceram, sabe? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Não é querer fazer comparação sempre, não. A gente ama a Fórmula 1, mas, pô, a frescura do inferno, tá? Então é isso, né? Eu acho que não tem mais nada. Já deu pra gente dar um tapa legal aí, gente?
Com certeza, já falamos muito bem. E melhor que isso, só assistindo.
É. E a próxima etapa, dia 16 a 19 de março, 12 horas de Sebring. Aguardo vocês para assistir a prova inteira no site da MSA, hein, galera? Tá?
Com certeza.
E vamos pro nosso momento WhatsApp, Wellington Leal. Vamos ver quem mandou mensagem aí pra gente, ou perguntas.
Vamos lá.
Tá? Direitinho
só
no microfone.
Só uma pitadinha aqui. Nas 12 horas, como normalmente vai o pessoal fera que vai para as 24 horas também, os P1, né?
Sim. Wellington, então coloca quem é o primeiro amigo aí que vai mandar uma mensagem pra gente?
O mítico Eric Van Daxler.
Vai aí.
Olá, criançadas, tudo bem com vocês? Olha só, é o seguinte, falar sério agora. Lá no Bandeirada, desse domingo, nós mencionamos, ainda na forma de rumor, a notícia de que o Pastor Maldonado, né, ia ser sacado da Renault e no lugar dele seria chamado Kevin Magnussen. Ao que parece, não, agora é oficial, o Maldonado, ele anunciou que não vai correr na Fórmula 1 esse ano. Provavelmente vai tirar um ano sabático, não sei qual vai ser a dele. E, bom, eu queria que vocês dissertassem um pouco, agora que a notícia está consumada, que o Maldonado não vai correr, que vocês têm a dizer sobre isso, né? Principalmente porque, já dando uma opinião logo inicial, o Maldonado, até compartilhando um texto do Renan de Couto, não lembro agora como é que fala o nome dele. Ele falando que o Maldonado teve 5 anos para poder se livrar da imagem de piloto pagante e, pelo visto, o Moisés não conseguiu. E aí, bom, e o ego dele se mostrou bem grande agora nessa coisa de dizer que tá saindo, essa coisa toda, a forma como foi feita. Enfim, caros amigos, dissertem a respeito e eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. E saudações de para todos vocês e curvem-se diante da Yuki.
É, a Yuki, né, a gatinha de olhos coloridos do Eric Von Drax, é branquinha, né, bonitinha. E, galera, é o seguinte, cara, essa daí eu começo respondendo, né, o Maldonado, eu concordo com a posição do cara que falou ali, esqueci o nome agora, que teve 5 anos, né, pra provar que não era apenas um pagante. Teve muita gente lamentando isso, aquilo, tá, mas particularmente eu não considero ele um bota. Tá, eu considero ele um cara arrojado, sim, que vai pra cima, mas de técnica muito limitada, tá? Então, às vezes, um pessoal sempre fala, ah, parece com o Manso. Gente, menos, cara, não compara com o Leão, não. Né? O Leão, ele era... Você esperava dele na corrida, você fica com uma ansiedade, né? A gente tava debatendo aqui antes, eu, o Wellington e o Gustavo, porque às vezes as pessoas não entendem por que nós gostávamos mais, no meu caso, né, e muita gente da minha geração, da Fórmula 1 dos anos 80, anos 90. O cara fala... Ah, eu peguei um vídeo pra assistir e a corrida foi chata. Cara, você já sabe o resultado dessa corrida. Quando você não sabe o resultado da corrida, a corrida tem uma ansiedade maior. E naquela nossa época, os carros quebravam. Você não sabia quem ia terminar a prova. Você estava ligado naquela época, no regulamento da época. E o Mansell, meu amigo, ou ele dava um espetáculo, ou ele dava um espetáculo pirotécnico, né? Você não tinha meio termo com ele, tá? Então era sempre uma imprevisibilidade. Mas o Mansell tinha muita habilidade. Como diz o Piquet, um idiota veloz, né? E muito veloz. O próprio Piquet já confirmou que, nossa, o inglês era difícil de pegar, tá? Então fica um pouco assim. Então, nesse conjunto de obra aí, eu não considero mesmo muita falta o Maldonado, não, tá? Não sei aí quanto a opinião do Wellington, do Gustavo, né? Mas pra mim, foi tarde.
Olha, o Maldonado realmente não era um piloto pra gente chegar e falar, nossa, que falta... A Fórmula 1 desceu o nível de pilotagem. Ele era um bom piloto, era um piloto mediano. Não sei se merecia estar na Fórmula 1 dele. Se você a gente colocar para comparar com o Magnussen, eu acredito que o Magnussen merece mais do que ele, realmente. Mas não era de todo mal, não comprometia tanto. Ele era um piloto errático. Errático porque ele procurava o limite o tempo todo. Errava muito. Acontecia de ele errar e levar alguns pilotos junto com ele. Não era tanto quanto a áurea dele passava. Ele, vamos dizer, ele chamava mais atenção para os erros dele. O pessoal meio que marcou ele. Mas ele tem, quem eu disse o Eric também, ele teve tempo. Teve tempo para mostrar o seu valor. Não conseguiu. Como muitos não conseguiram. Se a gente for falar assim, eu lembro do Kobayashi. Foi um piloto também, bom piloto, mas não conseguiu mostrar que merecia indiscutivelmente estar na Fórmula 1. E ele vai, né? Porque sempre foi um piloto pagante, sempre foi um piloto que a gente sabia que estava lá pelo dinheiro que ele injetava na equipe. Que é uma... É um sinal dos tempos da Fórmula 1. Entendeu? Se alguém pagou, ele tinha algum interesse nele. E valia a pena para a equipe ter ele. E quando já não valia mais, acabou o interesse, ele foi embora. Infelizmente, dizem que no paddock lá na Fórmula 1, ele era um piloto afável. Era um piloto muito gente boa com todos na equipe e no trato com a imprensa. Era um piloto que falava além do rame-rame normal, das respostas padrões. Era um piloto que ele respondia o que pensava, e geralmente o que ele falava fazia sentido, entendeu? E outra coisa que eu também lamentei é que vamos ficar com um grid mais eurocêntrico, né? Perdemos o representante das Américas, um sul-americano. Agora, se eu não me engano, a gente vai ter 20 europeus, um australiano e 3 latino-americanos no grid. Mas é isso aí. Se vai Maldonado, não vai deixar muita viúva.
Bom, se não é pra fazer bem feito, melhor não ter ninguém.
É, o Maldonado, ele... Engraçado, a vitória dele foi o ponto alto da carreira, mas não conseguiu manter lá em cima. E bateu o Bruno Senna, tomou do Bottas muito feio no ano que a Williams estava muito mal, mas ele que deveria liderar a equipe, ele foi muito mal contra o Bottas, e nos últimos dois anos também foi totalmente dominado pelo Grosjean. Então não tem jeito, né? Ninguém vai se interessar por um piloto desse.
Eu, apesar dos pesares aí, eu acho que faria um pouco desse esquema aí dessa falta de fusível aí do Maldonado, acho que faz falta para a categoria de alguma forma, né? Apesar dele cometer os erros dele e tal, eu acho que dá um temperinho na corrida aí, apesar de tudo.
O Ayrton Leal, e qual que é o nosso próximo participante aí, meu amigo?
Agora é o Horácio.
Boa noite para todo mundo que ouve o programa do Fórmula Fu. Queria que você falasse um pouco sobre a MotoGP, o que tem pela coisa, que eu tenho pouca informação sobre isso, e repercutisse em toda a grande final de semana, o grande final de semana que nós tivemos em Daytona com Derani e Barrica, primeiro e segundo. Um abraço a todos, continuem com esse baita programa. Tchau, tchau.
Bom, pro Horácio então, né, a resposta tá fácil, porque a gente acabou de dissertar, né, tudo sobre Daytona, né, Horácio? A gente já falou da vitória do Derani, né, a boa prova do Rubens Barrichello, então você vai estar ouvindo aí durante o programa, tá? E daqui a pouco a gente vai falar da MotoGP, né, os treinos que aconteceram em Sepang, né, no início dessa semana, segunda e terça-feira, tá bom? Então obrigado pela sua participação, e quem mais mandou aí, Wellington?
Agora é o Rodrigo Vilela.
Ahá, o chefe. Salve,
Daniel, grande abraço para você, grande abraço para os ouvintes do Fórmula Fu. Deixa eu uma pergunta para vocês. Mesmo com os problemas que teve na prova, se vocês acham que o Christian Fittipaldi pode lutar pelo tricampeonato da WeatherTech? Abraço para vocês.
Bom, eu acho que essa pergunta aí o Wellington Leal quer responder.
Opa, com certeza o Christian Fittipaldi é um grande nome para o título, ganhou no passado e não tem como não dizer que ele não possa disputar o título esse ano. Realmente, ele tem muita chance de disputar esse título e vencer o campeonato da WeatherTech de 2016.
É isso aí, né, cara? Grande posição aí do Ayrton Leal. E tem mais pessoas aí, cara. Graças a Deus, muitas mensagens. Vamos mandando aí, galera. Manda aí, Wellington. Quem que é o próximo?
O grande Siqueirovski.
Aê, Siqueirovski.
Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Siqueirovski de Natal. Rapaz, eu juro que eu tentei assistir a corrida de noite. Aí é que não deu pra entender mesmo. Quando pegou de meio-dia pro final da prova, aí eu comecei a entender um pouco, porque eu tive que trabalhar no domingo. Mas é assim, uma explicação, sabe, que eu gostaria, por exemplo, porque nas 24 horas de Dakar correm carros de turismo e nas de Daytona não, são categorias diferentes. Outra coisa, aconteceu de uma categoria inferior, um carro de uma categoria inferior chegar na frente de um carro de uma categoria superior, claro, um carro que não quebrou, ok? Essa é a minha pergunta. Grande abraço para vocês, estamos juntos.
Bom, grande Siqueirovski, obrigado pela participação. E lembrando, né, muito obrigado ao Rodrigo Vilela, né, o chefe do Bandeirada, participando aqui com a gente também. Hoje nós tivemos os três do Bandeirada aqui, né, o Vinícius, o Eric e o Rodrigo. Bom, Siqueirovski, eu vi com a sua pergunta, cara, eu tô meio em dúvida do sentido dela, né? Eu não sei se você errou o nome da categoria, eu não sei se você confundiu o que é. Você perguntou dos carros, né, de turismo que competem, né, em Daytona, as 24 horas de Daytona e 24 horas de Dakar, né? 24 horas de Dakar, eu não conheço, não seria o Rally Paris-Dakar que você queria dizer, né?
Não, Dani, eu acho que eu sei, ele tava assistindo, foi até uma dica minha, são as 24 horas de Dubai, que acontece...
Ah, bom, de Dubai,
então. De Dubai, ele confundiu, ele deu um ato falho de Dubai.
Né, que como a gente falou do Dakar no último programa, será que ele tá confundindo, né, o Rally né, de repente aí com 24 horas. E, então, Wellington, pode responder essa, depois o Gustavo Fu complementa.
Então, é que ele assistiu, eu também vi umas partes das 24 horas de Dubai, e inclusive teve até uma Mercedes GTS, que foi a estreia dessa Mercedes, que não correu em Daytona, e tinha muito carro que era tipo Super Clio, carros menores também estavam disputando, e não tinha nenhum P2, por isso que ele não ficou, não entendeu muito bem. Eu acredito que por ter carros mais fracos, quase carros de rua, Super Clio, menos potentes, com uns 200 cavalos, 170 cavalos, eu acho que a disparidade com um protótipo ia ficar muito grande. Então, nessas categorias, o máximo mesmo não era nem GT2, era GT3. Então, em Dubai, não anda tanto carro tão potente. E por isso que não vai P2. E os únicos momentos que um carro de categoria menor consegue ganhar de um carro de categoria maior, vamos dizer assim, é quando chove. A última vez que eu lembro foi o McLaren GTR 95, que foi uma...
Isso, foi perfeito.
Foi em Le Mans em muita chuva. Inclusive na classificação agora em Daytona, choveu muito e os GTs Le Mans conseguiram voltas mais rápidos que os protótipos na classificação. Deu até uma polêmica que os Le Mans, os GTs iam largar lá atrás, que eram poles e não iam largar na frente. Mas foi exatamente isso.
Não, eu não entendi como polêmica, eu entendi às vezes como uma certa ignorância de algumas pessoas, porque um carro é um carro, outro carro é outro, a corrida seria no seco, né? E a largada já é protótipos na frente, ou seja, são categorias diversas correndo junto. Ele não está disputando a vitória, né, com um protótipo. No final das contas, ele vai ser vencedor mesmo chegando na frente dos protótipos, entendeu? Da categoria dele apenas. Né? Claro, fica aquele negócio, pô, cheguei na frente, terminei, é o grande vencedor, vai ficar lembrado como o primeiro carro a cruzar a linha. Mas no fim ele tem a categoria onde ele soma pontos, né, Gustavo Fu?
Sim, especialmente na WeatherTech, isso é muito bem separado, assim, na largada principalmente. Então,
eles largam bem distante um dos
outros. O importante mesmo é cada um na sua categoria. Né? Não vai ter diferença do protótipo largar do protótipo largar na frente e enfim, essa questão aí de melhor tempo.
Mas... E Gustavo, não, Wellington, Gustavo, eles não podiam nem misturar o grid, né, cara? Porque larga por categoria.
Mas... Sem falar que numa situação adversa não teria motivo considerar uma situação adversa como chuva, sendo que a largada foi no seco, principalmente, né?
Não, e outra coisa, né, Dan? É questão de regulamento também. Porque a WeatherTech, ela tem uma classificação só, uma sessão só de classificação. E Le Mans, categoria com legislação da ACO, é como a Fórmula 1 antigamente. São vários treinos oficiais. Então fica o melhor tempo oficial, independente de quando foi feita a volta. Então, vamos dizer assim, se um dia chove, no outro dia tem um treino seco. Então não acontece disso de um carro Le Mans GT, que por causa da chuva consegue um tempo melhor, pela estabilidade melhor, maior do carro por causa do peso, conseguir um tempo melhor e largar na frente Le Mans se tem três treinos oficiais, entendeu?
Uhum.
Em um dos treinos oficiais no seco, o protótipo vai conseguir volta melhor de qualquer jeito. Então eles largam tudo junto, uma coisa que não acontece em Daytona. Então, por força de regulamento, todo mundo sabe que no seco um P2 não vai ser mais lento que um GT.
Não tem nem um chora no mama, isso aí foi coisa da imprensa, entendeu? Todo mundo lá sabe o regulamento e só fala, nossa, fiz um tempo bom, mas eu largo na minha categoria, acabou, não tem balangabeixo.
É sensacionalismo, tem gente que quer fazer impacto. Ai, não quer explicar.
Polêmica. É polêmica, ninguém entrou com recurso, não entrou nada, então não tem polêmica, meu amigo, vai caçar um serviço. E agora, quem que tá aí na sequência?
Vamos lá, nosso momento WhatsApp, nossa sequência é o grande Thiago Fischer, de Santa Catarina, grande amigo.
Bom dia, pessoal da Fórmula Fu, bom dia, Daniel. A questão é uma coisa que tá pegando nos blogs, aí nos sites, principalmente acho que a fonte direta é a revista Autosport, né? Ou o site da Autosport, sobre a saída do Maldonado aí. Queria que vocês comentassem considerações, o que vocês acham da vinda agora do Magnussen, que nem a questão do dinheiro, do patrocínio do Maldonado segurou ele na equipe. A opinião de vocês aí, referente ao Magnussen aí, o que ele pode trazer para a categoria, se vai deslanchar, vai ter alguma coisa melhorada, apesar da Fórmula 1 em questão, a gente saber que é uma... que é complicado, sabendo que certas equipes que geralmente estão na ponta e outros ficam ali naquele bolo do meio ou para trás. Então, qual a expectativa de vocês com a vinda do Magnussen no lugar dele?
Olha, Thiago, essa aqui eu vou começar respondendo, depois se alguém quiser complementar, não tem muito segredo isso aí não, cara. Depende do que o carro andar, né? Eu gostaria de ver a Renault dando pau na Red Bull, né, cara? Só pra ver a cara do Christian Horner lá, né? Mas, assim, ele é um piloto que traz as crianças pra casa, né? Basicamente. Ele faz feijão com arroz lá e tal. Não considero ele um baita piloto, mas é melhor que Maldonado, né? Pra trazer resultados, pontos, pódios. É, quando teve uma chance, ele já subiu no pódio. Então, espero isso, cara. Nada além, não.
Sobre a questão do Maldonado ali, ainda batendo de novo na tecla, o que se fala é que parece que havia tendo uns probleminha ali de pagamento também, além de tudo.
Ah, não, isso aí já tá sacramentado.
E aí, eu também acredito que o Magnussen com certeza vai vir para fazer um trabalho mais consistente e um pouco trazer um pouco mais de segurança para a equipe nesse retorno aí, né?
É isso aí. E só lembrar que o Magnussen bateu o Button em classificação e na primeira metade do campeonato 2014 foi muito bem. É um bom piloto, sim.
Não, é aquela história que eu falei, não vai fazer um temporal, né? Mas vai andar legal.
Isso aí.
É melhor que o Maldonado. E tem mais uma mensagem agora, se não me engano, é de um rapaz aí muito famoso, né? Andou entrevistando pilotos famosos essa semana. É o Fábio Campos?
Isso.
Fala, galera do Fórmula Fu, aqui quem fala é Fábio Campos. Eu tô passando aqui só para deixar um abraço para vocês. Votos de uma feliz temporada de 2016. Eu sei que vocês já voltaram com o programa na semana passada, mas como eu ainda tô em período de férias de podcasts, eu ainda não ouvi. Então eu tô iniciando aqui essa participação nesse canal de comunicação de vocês para desejar que a temporada de 2016 seja rica em podcasts, rica em conteúdo, que a gente possa cada vez mais Café com Velocidade, o Fórmula Fu, fazer essa interação com os ouvintes e fazer com que cada vez mais os podcasts, né, sirvam como um espaço de análise de corridas, que é o que todo mundo gosta, é o que a gente gosta. Então, eu não vou deixar pergunta para vocês hoje não, estou passando apenas para deixar um comentário aqui, um grande abraço e que 2016 seja muito bom para todos nós.
É isso aí, grande Fábio Campos, né, do Café com Velocidade. Muito obrigado pela sua mensagem, carinho, dedicação e consideração com a gente durante todo esse tempo. Ele que já esteve várias vezes presente aqui, o segundo o Wellington, catedrático dos podcasts, e segundo o Daniel, o cara mais didático dos podcasts, né? Grande Fábio. Entrevistou essa semana o Hélio Castro Neves, né? Que parece que chegaram a 400 edições, né, Wellington?
Exatamente, 400 edições do Café com Velocidade. Parabéns, pessoal, viu?
É isso, sem contar cafeterias, né, e outras coisas, né, Gustavo?
Sim, sempre tem uma edição especial, um videocast, muito legal aí.
É isso aí, né, gente? Então, parabéns aí à galera do Café com Velocidade, né? 400 programas, qualquer coisa que chega ao número 400 tem que ser louvável, né, meu amigo? Principalmente podcast. Imagina você gravar 400 podcasts com o Eton Leal, cara. Você vai ficar maluco, meu amigo. Né? Muito louco. Brincadeira, gente. A gente se dá muito bem aqui. A gente só se xinga quando desliga, né, Wellington?
Fica censurável isso aqui.
Qualquer dia vaza no ar aí uma treta. Bom, continuando aqui. Vamos pro intervalo, né, cara? Ah, não. Antes do intervalo, eu gostaria de falar da Indy. Já que o Fábio, né, entrevistou o Hélio Castro Neves, eu lembrei que o Chilton tá confirmado na Ganassi, né?
O Chilton na Ganassi. Olha, vamos ver, né, o nível de pilotagem, vamos ver ele comparando com o Tony. Ano passado na Indy Light ele começou mal, mas terminou muito bem. É um grande atrativo para a categoria.
Peraí, que caiu uma caneta aqui, só um pouquinho. Dizem que o seu Chip Ganassi tá de sorriso orelha a orelha.
Tem dinheiro na história. Imagina se não tem o homem do charuto.
Acabou de assinar com um banco, quer dizer, com o Chilton.
Nossa senhora, meu amigo, na Índia ainda, cara, que é mais, os custos são menores, o dinheiro vai pro bolso. Ah, vai. E o Ganassi ressuscitou uma pintura, né, cara? Aquela retrô da época do Zanardi, do Vassar, do Montoya, aquele carro vermelho com aquele trovão amarelo, né? Meio que um efeito de um raio, um trovão. Linda esse carro aí, né, cara? Então, vamos estar conferindo aí. Mais alguma novidade da Índia, Wellington?
Olha, não tô sabendo de nada, não, cara.
É, tá meio paradão, cara, não sabe? Mas, Estados Unidos parou, né? A NASCAR também não tem notícia, parou pra Daytona. Não tem jeito, tá bom? Os pilotos estavam lá. Então, essas notícias que mais reverberaram, né? Pela podosfera e pela mídia mundial. Então, vamos pro nosso intervalo?
Bora!
Bora, o Wellington vai colocar uma musiquinha aí, né, bem bacana, do seu acervo pessoal. Yeah. É isso aí, galera. Estamos de volta com a edição 70 do podcast Fórmula Full, né? E vamos direto para a MotoGP, né? Siqueirovs, que queria ouvir da MotoGP, estamos aí. Então tivemos, né, os treinos, né, os dois primeiros dias, né, de treinos em Sepang, né, desenvolvimento das equipes para a temporada 2016, e o Jorge Lorenzo dominou o primeiro dia, o Beto Leal, né? O espanhol, né, cara, liderou, assim, praticamente de cabo a cabo, né, o treino, tá, gente? E fez um tempo de 2 minutos e 1 segundo, né, assim, abaixo de 2 minutos e 1. Ele virou em 2 minutos 648, tá? Pra você ter uma ideia, o Rossi fez em 2:01.717, tá? E aí depois acabou tendo chuva, aquela coisa toda, né? Mas apesar de toda essa diferença no tempo, a gente sabe que eles não estão, né, com configuração de corridas, né, Wellington Léo?
É, estão mais testando, vendo esse sistema novo da centralina eletrônica, pneus que voltou a ser Michelin, tem muita coisa para se ajustar, mas o ano passado as motos terminaram muito juntas, principalmente o crescimento da Yamaha. Vamos ver, né, cara? Tomara que continue a competitividade da MotoGP e apareçam mais motos aí para disputar a vitória.
Né? E, ô Gustavo, olha só o segundo dia, né, que foi hoje. Né, o mais rápido foi o Danilo Petruc, né, da Pramac Racing, uma Ducati. Ele fez o tempo de 2 minutos e 95 milésimos de segundo, né? E segundo foi o Jorge Lorenzo, com 2:155, e o Héctor Barberá, né, que corre com uma Ducati, fez 2:387. Mas o grande destaque desse dia aqui é um senhor chamado Casey Stoner, né, que participou dos treinos. Que retorno é esse, hein, galera?
Pois é, né? Seria muito uma surpresa muito boa ver ele voltar a competir aí com essa galera aí. A Ducati fazendo aí o primeiro tempo do dia aí, de repente dá um sinal aí de melhoria aí para essa temporada, né? Mas a questão do Stoner aí ia ser muito bacana a gente ver ele voltando ainda. Há resta um pouquinho de esperança ainda para esse retorno. Aí ele deve estar coçando, né? Se ele participou é porque ele deve estar com aquela coceirinha, né, para voltar.
Sim. E o Wellington Leal, dá para sonhar?
Pô, sempre, cara. O Casey Stoner é um alienígena, cara. O cara anda muito, mas muito. Eu lembro em 2008 que ele foi campeão do mundo, olha, arrebentando. E depois, na sequência com a Ducati, ele andava muito bem, muito bem. Ele só dava alguns problemas, que a moto tinha um problema de aquecimento na frente. Ele é um cara que jogava muito a moto na frente, na dianteira, e a moto deixava ele na mão e ele caía. Mas era um cara que fazia isso na liderança. Era um cara muito rápido, muito rápido. Na Honda detonou. Eu acredito que o Casey Stoner, voltando para a MotoGP, mesmo de Ducati, vai andar na frente, cara.
Não, e vão combinar, né? Porque ele ficou em nono o tempo que ele fez. Foi 2:01.103. O André Iannone ficou em oitavo com 1:52. Ficou a um segundo do tempo do Danilo Petrucci. Praticamente um segundo. Então, se tu contar que no primeiro dia ele já conseguiu fazer isso, imagina, sei lá, com 3 dias de teste, que ele não vai virar com essa moto. Não.
Esse cara foi uma dó ter saído tão cedo, viu, bicho? Putz, na miséria. Baita piloto, viu?
É, bom. É, foi a mulher, foi a morte de piloto, foi o caminho que a MotoGP tava indo, que ele não concordava, e ele quis ir embora. Mas eu acho que ele se arrependeu.
Ah, com certeza. Bom, e a gente tem que lembrar também, né, que a Aprilia, ela testou com uma moto experimental, né, cara, né, denominada RSGP em Sepang, né, a moto com as especificações 2016, né, ela ainda não estreou. Ela vai estrear, né, em meados de fevereiro, num teste privado que a equipe vai fazer no Qatar, com o Álvaro Bautista e o Stefan Bradl, né, que correram com motos experimentais, tá bom? E, na realidade, ela vai se reunir, né, com o restante do pessoal apenas nos testes do Qatar, que vão acontecer em 2 e 4 de março. Mas não confundam com o teste privado que ela vai fazer na mesma pista, só que em fevereiro, tá? Aí é só uma informação. E agora tem algo aqui que, como eu sou mais Valentino Rossi, apesar de eu ter condenado o que ele fez ano passado, né, e depois ter achado a punição muito dura também, ao mesmo tempo, né, ou seja, eu fui meio dúbio, mas é assim que eu vi a situação e é assim que eu gostaria que tivesse resolvido. Mas o Jorge Lorenzo, o Wellington, você que é mais Lorenzo, né, tá dizendo que não tem nenhum problema, né, na sua relação com o Valentino Rossi dentro da Yamaha, né? Ele disse que o fator de maior tensão entre eles se deu, né, nessa intromissão do Mark Marquez, né, na disputa entre o título deles, né? E eu percebi que o Lorenzo aceitou essa intromissão, não foi, o Wellington?
Olha, eu acho que o Lorenzo tá querendo tirar o corpo fora. Ele adorou a intromissão do Mark Marquez.
Levou o título com essa intromissão.
É, ele quer mais que se intrometa mesmo, entendeu? Tá nem aí.
Tacou uma lenha com essa intromissão de passagem, né?
É, que enquanto ele estiver ganhando na frente, pode se intrometer à vontade lá atrás, que eu acredito que ele não tá nem aí.
Bom, é isso aí. MotoGP a gente vai fechando então, né? E vamos só agora falar, né, da Fórmula E. Tem uma notícia aqui, né, que o Salvador Durão, o mexicano, né, cara, foi confirmado na equipe Aguri, o Wellington Leal.
É, a Fórmula E, que agora esse ano eles colocaram um limite de troca de piloto, mas parece que as equipes ainda estão ainda abusando dessa prerrogativa. E deve ser dinheiro, né, cara? Deve ser amigo do Carlos Slim. Uma graninha é sempre bom. Você sabe como é, né?
Ah, sim, né? Com toda certeza.
Ah, desculpa, só um lembrete. O Pesolo, amigo Pesolo aí também, dos podcasts. Ele é mais videocast, não faz podcast. Mas o Pesolo, ele vai pra Argentina ver a Fórmula E, viu?
Oh, que legal, hein, cara?
Se liga no Pesolo aí que vai ter coisa legal.
Né? E vamos falar daquela categoria que não produz quase notícia nenhuma, né? E tanto pro bem quanto pro mal, ela sempre tá reverberando aí, né? Então, Fórmula 1, né, gente? A gente tem alguns aspectos aqui para falar, né? E a gente ia falar, por exemplo, né, do acordo entre a Renault e a Magnussen, né? Mas esse daí a gente já respondeu ali, né? Mais atrás, no momento WhatsApp, né? Então essa daí a gente já não precisa mais entrar nesse assunto. Então vamos falar de Austin, né? Austin está planejando, né, uma resposta sobre manutenção do Grande Prêmio em um mês, cara. Gustavo, será que vamos ter Grande Prêmio das Américas, cara?
É, se eles estão falando em resposta em um mês, é porque está na Berlinda mesmo, né? deve estar procurando alguém para bancar o restinho do budget, né, para fechar a prova. Eu acredito que vá ser um pouquinho menos difícil, não vamos dizer mais fácil, um pouquinho menos difícil porque tem o fator Haas Racing aí no meio, né? E isso, de certa forma, facilita na hora de buscar investimentos, né, investidores. Mas eu acho que a coisa não está muito boa para eles darem esse prazo aí para a resposta.
Não, e é o seguinte, né? Diz que o Bernie Eccleston, né, está otimista, né? Bob Epstein, né, que é o presidente do complexo ali do Circuito das Américas, é um circuito lindo, Jesus, ama, dá um desses para mim, Deus, né? Ele também está otimista.
Outro mundo, né?
Sim, mas o Texas, né, tinha dado um orçamento de 25 milhões ao ano, né, para financiar a corrida, tá? Então, Estados Unidos tem umas coisas igual ao Brasil, viu? O Estado também financia às vezes, viu, José? Não é só privado, não. E esse valor, em virtude dos prejuízos que tiveram com a etapa do ano passado, com tempestade, público, né, muito menor do que seria, então caiu para 19,5 milhões, né? Gente do céu, às vezes eu vejo as coisas na Fórmula 1, claro que tudo é acordo, tudo é contrato, mas não dá para ninguém arranjar uns 5 milhões ali, o Wellington Leal, para ter a corrida...
Olha, você sabe como é americano, né, cara? E eu tava vendo a notícia que eles estavam avaliando todo o retorno para a cidade e viu que não era tudo aquilo, não. E por causa desse estudo, iam diminuir a grana, entendeu? Mas, né, cara, a Fórmula 1 tem que se esforçar um pouco, chamar mais público. A gente já discutiu isso. Eu acho que nos Estados Unidos foi o momento que a Fórmula 1 mostrou que, naquela chuva, quanto ela se importa pelo público. E eu acho que eles têm que se esforçar mais, entendeu? Mas essa política de grana do, do, que tem que pagar pela categoria, ela tá cada vez mais difícil de ser de manter, entendeu? Complicado. É.
Oh, essa semana, né, o amigo ouvinte já vai estar, tá, né, de repente, a parte aí do primeiro lançamento de equipe, né? O lançamento do carro. Então, eles vão lançar a equipe Renault, né, na quarta-feira. Esse programa está sendo gravado na terça, né? Então, o amigo ouvinte já vai estar, tá, vendo as novas cores aí. Vamos ver como que vai ser, né, cara? Tá tendo umas dicas aí muito mal dadas, né? Eu acredito que vai ser um amarelão, né, meu? Mas vamos ver o que vai virar aí. E aí vai mudar Twitter, vai mudar tudo e vai deixar de chamar Lotus, né? Porque ainda tá o nome Lotus nas redes sociais, né? Vai voltar para Renault normal, tudo bem? Então só uma informação aí para vocês. Outra informação que a gente tem aqui para dar é que o carro da Haas, né, vai funcionar pela primeira vez, montadinho, no dia 15 de fevereiro, né? É tipo fazer um... Vai, testa, funcionou, vamos para a pista. Claro, tá tudo pronto, ninguém tá com medo que não ligue, né? Mas realmente, né, a data oficial é essa daí para a Haas mostrar, né, se funciona ou não. E outra coisa, Wellington, essa aqui eu separei pensando em você, cara. Eu vi, eu falei, tem que separar pro Wellington essa notícia. A McLaren vende pintura nova em 2016? Há essa possibilidade?
Olha, depois da decepção nas redes sociais do ano passado, que eles fizeram um suspense, colocaram lá um carrinho com a criança assistindo, com a McLaren antiga, lembra?
É, todo mundo achava que ia ser vermelho e branco, cara.
Nossa! E a decepção monumental que eles fizeram, eu acho que eles aprenderam com o erro. Nossa. E vão... Ou eles vão diminuir a expectativa, ou eles vão fazer uma pintura especial, uma pintura bem legal, porque...
Nossa, cara.
Pior que ano passado...
Não, o Wellington, o diretor de marketing ali, eles encontraram na esquina, né? Porque, putz, é uma miséria, né, meu?
Olha, só. Eu acho que sabe o que é, cara? Eu acho que é dentro de Rondrene, sabe?
Ah, era isso que eu ia falar, cara. Eu ia dizer assim. Ele olhou o negócio. Não, eu vou fazer esse troço aí.
Não, vamos fazer diferente. Todo mundo... Ninguém tinha coragem de falar assim, patrão. Não dá, assim, não dá. Assim,
você sabe o que é? A Marlboro paga pra Ferrari, né? Colocar aquele distintivo lá com... Sabe, que parece uma caixinha de cigarro estilizada. Eu acho que conforme as gerações vão passando, vai ficando difícil associar novamente, né? Mas se o carro da McLaren fizesse aquele padrão Ayrton Senna, vermelho e branco, ia ser uma propaganda gratuita para Marlboro, cara. Você não ia ter dúvida. Entendeu? Eu acho que o Rondelli chegou e falou: isso aqui parece uma caixa de cigarro.
Mas, Dani, eu acho que acredito que o problema não é a forma do carro. Não vai ser igual. Eu acho que é a escolha das cores, entendeu?
É, se fosse, eu acho que...
Se fosse um carro, por exemplo, pega essa cor no final do ano agora, esse cinza escuro e vermelho. E se fosse vermelho e branco, o povo já ia ficar mais sossegado, entendeu? Ia falar, uhum, nossa, meio que parece uma Toyota, mas também parece que é uma McLaren antiga, entendeu?
É.
O pessoal ia dar uma cegada. Ficou muito parecido com aquela McLaren dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ano passado. O comecinho.
Não, a McLaren é o seguinte, né, cara? Quando ela virou Marlboro, né, cara? Ela meio que foi estabilizada na pintura por muitos anos, né? Teve uma exceção ou outra, a GP dos Estados Unidos, lá no final dos anos 70, que colocava um azul de um patrocinador pontual só para aquela prova, mas no restante era sempre vermelho e branco, vermelho e branco. Teve aquele Marlboro Light, se eu não me engano, em 85, né? Que ficou um... Os caras falavam que era amarelo, mas parece um verde brochado, sei lá o que é aquilo, né? Que era do Lights, pô, feio pra diabo, feio, mas feio que fede, né? E... horrível, cara. Eu vim em miniatura uma vez, né? Que você não tem esse carro, se eu não me engano, né? Em museu nenhum, né? Porque foi só pontual a pintura. Aí eu vi e falei, nossa, que é isso? Pelo amor de Deus, cara, que carro horrível, né? E sei lá, né, meu, ela perdeu a estabilidade da pintura, né, cara? Ele mudou depois pra West, ficou um tempo com aquilo. Pra eu acostumar com a McLaren de West, levou um tempo, viu, cara? Aí depois ela foi cromando cada vez mais, cromando com preto, depois cromando com vermelho, aí depois ficou cromado com preto, depois tudo cromado, depois agora, isso daí. Isso daí, né? Será que vai mudar de novo, né, meu? Pô, assim que terminou a Lotus, né?
Não,
a Lotus vinha com as cores... Quando começou a colorir, acabou com a equipe.
E o triste mesmo é que antigamente a Fórmula 1 tinha uma briga para as empresas patrocinarem os carros e e no começo do ano todo mundo pensava como vai ser a apresentação, como vai ser as coisas dos carros. Hoje em dia tá uma... Nossa, um lenga-lenga, é só a empresa que vai embora, nenhuma novidade.
Aí eles vêm, vamos fazer nossa apresentação pela internet, como se fosse um nossa. A gente sabe que é falta de grana, meu amigo, tá? Bom, mais alguma consideração?
Eu acho que não, já passamos todos os assuntos, já.
É isso aí, então.
Eu também não.
Então, mais uma vez, então, né? Vamos agradecendo, né, a sua audiência aí, ter ouvido conosco o programa, tá? E lembrando, né, do Instituto Ingo Hoffmann, então acesse ingohoffmann.org.br, né, e ajude uma criança a ter esperança, faça sua doação, né, vamos ajudar o Ingo nessa missão tão nobre, tá? Nossos contatos é o formulafu.wordpress.com, é o nosso site, aí você tem o nosso e-mail, manda o e-mail, fala com a gente também, formulafu1@gmail.com. Vamos entrar nos grupos, né? Perdão, no grupo e na página do Fórmula Full, né? No Facebook. Então é só você digitar Fórmula Full lá que vão aparecer os dois. Você vai lá, participa com a gente, interage, põe lá suas postagens, tá? Tem também o Twitter, né? Que é o @DanielGimenez79. Sempre estamos lá também dando alguma notícia, né? Avisando que o programa está no ar. Tem o Instagram, @FórmulaFull, né? Colocamos algumas fotinhas bacanas aí, também anunciamos o programa. E também temos o grupo no WhatsApp, né, do Fórmula Full. Então você vai lá na nossa página de postagem, né? Pega o link para o Facebook, ou meu, ou do Wellington, ou do Gustavo Full, né? E manda uma mensagem pedindo para ser adicionado ao grupo. E você entra lá, né, obedecendo, né? Sempre a única regra, que é o respeito, né, com a opinião dos membros ali que estão participando. Você vai lá, comenta, dá risada, é tudo amigo, tá certo, gente? É isso aí. E sempre mandem, né, suas perguntas em áudio, tá bom? Então, em oferecimento do Seb Tatkok de Araçatuba, o Wellington Leal, diga seu tchau.
É isso aí, pessoal. Estamos aí. Fórmula Full, como sempre. Vai começar a NASCAR aí. Próxima... Vamos dizer... Próxima categoria aí. Estamos ligados. Obrigado pela audiência. Muito obrigado por aguentar a gente. Participe aí das mídias sociais, mostrem o programa para os amigos que gostam de corrida, ou até para quem não gosta de corrida, para se interessar também. Mandem as perguntas. Muito obrigado. Até semana que vem.
O Wellington Leal, um abraço, cuide-se bem. Gustavo Full.
É isso aí, pessoal. Mais um programa, então, falando aí sobre essa corrida maravilhosa aí que foi às 24 horas. Agora o próximo passo aí seria a Sprint Unlimited da NASCAR, né? O evento que antecede o Duels e as 500 milhas. Um abraço para todos aí, até a semana que vem. Vamos falar mais um pouquinho de Fórmula 1 aí, vai ter a estreia da Renault, entre outros assuntos aí. Um abraço, até mais.
Ah, e só esqueci, vai ter Fórmula E no próximo final de semana.
É, isso daí, então. Então, Gustavo, um abraço também, o Wellington. Obrigado, fiquem com Deus e tchau!